Pastores angolanos e brasileiros estão em pé de guerra, com várias acusações pelo meio. E na última semana o quadro se agravou, depois que a parte angolana decidiu partir para a tomada de alguns templos espalhados um pouco por todo o país. Alguns destes atos terminaram com violência, sob o olhar impávido das autoridades de defesa e segurança. Os conflitos na Igreja Universal são de longa data, mas acentuaram-se a partir de 2019, quando bispos e pastores angolanos assinaram um manifesto pastoral tornado público em novembro do mesmo ano, pedindo que a instituição passasse a ser administrada apenas por angolanos. Vasectomia, abuso de confiança na gestão financeira, assim como irregularidades no pagamento da segurança social aos pastores e privação das visitas aos familiares, são algumas das acusações que são imputadas à gestão brasileira. A representação brasileira em Angola nega as acusações, afirmando tratar-se de um grupo de ex-pastores desvinculados à Igreja por desvio de práticas e princípios cristãos exigidos de um ministro de culto. A Procuradoria-Geral da República anunciou o ano passado que estava a investigar já há algum tempo as denúncias de castração química e vasectomia de que são eventualmente submetidos a alguns pastores da Igreja Universal em Angola. De lá para cá, nem água vem, nem água vai. Os resultados do inquérito continuam por ser apresentados. Esta semana, através de um comunicado de imprensa, o Ministério do Interior esclareceu que o Serviço de Investigação Criminal instaurou um novo processo de crime para aferir a imputação objetiva da responsabilidade criminal dos autores dos novos factos que resultaram no controle de algumas instalações da Igreja Universal. Em desespero, os bispos brasileiros clamam por justiça e apelam às autoridades para intervirem neste caso, como nos confirma a seguir o bispo Honorilton Gonçalves.
Senhor ministro da Justiça, existe um processo, senhor ministro, que está correndo nos tribunais, que está correndo na procuradoria. Eu mesmo, senhor ministro, já fui algumas vezes prestar depoimento e estamos todos esperando. Só que esses ex decidiram que a justiça para eles não está funcionando. E eles criaram um tribunal onde decidem quem vai ficar, quem vai morar, onde vai morar, quem pode, quem não pode. Quem pode apanhar, quem pode não apanhar, eles estão decidindo. Senhor Procurador-Geral da República, doutor Helder Fernando Pita Gross, nós estamos sendo brutalmente agredidos, ameaçados. Ameaçados por pessoas que julgaram que têm direito. Ou seja, eles são réus, eles são investigadores, eles são Ministério Público e eles são a Justiça, o juiz. Então, eles estão julgando que são tudo. Podem tudo. Eles podem tudo, estão ameaçando entrar nas dependências da Igreja. Por exemplo, a gente mora aqui em Macuruz, na Igreja, juntamente com outros pastores, angolanos, moçambiques e brasileiros. E eles estão ameaçando. Estão ameaçando. Vieram aqui ontem em Macuruz para tentar entrar na Igreja de Macuruz. Está aí. São 512 pastores, 419 angolanos, 65 brasileiros, 24 moçambicanos e 4 são tomenses. E estamos sendo terrivelmente ameaçados. Senhor ministro, senhor procurador-geral da República, nós estamos aguardando na justiça todo esse tempo. Todo esse tempo estamos aguardando, fazendo o nosso trabalho, ajudando as pessoas, fazendo culto todos os dias, fazendo as nossas meditações, ajudando as pessoas, orientando as pessoas. Esse é o nosso trabalho. O mal que nós estamos fazendo é tentar ajudar as pessoas, tentar fazer com que a Igreja aqui em Angola seja o reino dos céus. Esse tem sido o nosso trabalho.
Honorilton Gonçalves não acredita que com este comportamento violento os bispos e pastores angolanos tenham moral de subir ao púlpito e falar em nome de Deus.
O que eles estão pensando? que irão se apoderar da igreja e irão fazer os cultos normalmente, acham que os membros não estão vendo esta falta de respeito e temor a Deus? Como é que eles podem subir no altar para falar de Deus, sabendo que eles estão a manchar o nome dele? Por isto, porque isto é manchar o nome do Senhor. Meu Deus, eu não consigo entender isso, não mesmo. Vamos para a reunião, vamos com satisfação, porque sabemos que vamos encontrar pessoas sedentas, interessadas, que respeitam o chão da igreja. Eu nunca vi. Quando chega na igreja, o pastor diz, senta lá. E ele vai e senta, obedece, é disciplinado. Coisas que a gente nem vê no Brasil. Porque às vezes no Brasil a gente vai fazer reunião, tem que pedir para ficar em silêncio. Aqui não precisa pedir para ficar em silêncio. Porque há um respeito com o sagrado. Há um respeito com a autoridade constituída por Deus. Mas infelizmente, alguns, não são todos, alguns se perderam.
E o embaixador do Brasil acreditado em Angola está solidário com os seus compatriotas. Paulino Franco Neto diz que coloca-se à disposição para garantir todo o apoio consular a favor dos bispos e pastores brasileiros.
Nós temos atuado em coordenação aí com a direção da Igreja Universal para dar a assistência necessária aos cidadãos brasileiros que tiveram as suas casas invadidas e também acompanhado com atenção e solicitado às autoridades locais que coíbam esses atos, que não deixem que eles voltem a acontecer, e também que não haja invasão de propriedade alheia, das propriedades que fazem parte da Igreja Universal aqui em Angola. Esse é o nosso papel como embaixada, como setor consular da Embaixada do Brasil em Angola e também do governo brasileiro de modo geral. O objetivo é de ouvir os membros da Igreja Universal, os cidadãos brasileiros que tiveram as suas casas invadidas, me colocar à disposição como embaixador do Brasil aqui em Angola para que se possa dar assistência consular cabível a esses cidadãos brasileiros e ouvi-los, é basicamente essa.
Paulino Franco Neto espera que as autoridades angolanas tomem medidas urgentes e necessárias. O diplomata defende, por outro lado, que sejam devolvidos os bens patrimoniais na posse ilegal dos bispos e pastores angolanos.
Nós solicitamos, encarecemos as autoridades locais, seja no âmbito do Ministério do Interior, também no Ministério das Relações Exteriores de Angola, que as medidas pertinentes, cabíveis, sejam tomadas. Naturalmente, isso cabe à justiça angolana, cabe às autoridades competentes angolanas tomar essa decisão. E a nós, como embaixada, como governo brasileiro, reiterar e insistir para que essas medidas sejam tomadas com a maior rapidez possível. E, naturalmente, cabe, como já tem sido feito aqui a Igreja Universal em Angola, que por meio de seus advogados tomem as medidas legais cabíveis para que haja a retomada, a reintegração de posse desses imóveis, tanto residenciais quanto dos templos das igrejas da Igreja Universal.
É possível assistirmos nos próximos tempos, caso essa situação aconteça, e ligadas a cidadãos brasileiros, a abertura de um processo judicial por parte da Embaixada do Brasil aqui em Angola?
Não, isso não é. Não cabe isso. Quer dizer, a Embaixada não pode, de nenhum ponto de vista, fazer isso. Cabe sim, e isso já ocorre, que a Igreja Universal tome as medidas cabíveis. Nós temos apoiado isso, mas nós não, naturalmente, não nos intrometemos na questão legal ou jurídica em si. Não é de nossa competência, como não é de competência de nenhuma outra embaixada, em circunstâncias similares. Essa é uma decisão que tem que ser tomada pela soberania angolana e com uma reclamação feita por aqueles que tiveram os seus direitos atingidos. É isso.
E o presidente da 7ª Comissão da Assembleia Nacional apelou ao diálogo entre as partes envolvidas no conflito interno da Igreja Universal do Reino de Deus. Boaventura Cardoso disse que as cisões são problemas recorrentes nas dominações religiosas que devem ser resolvidos pelos próprios membros.
Este é um problema que, de certo modo, é recorrente nas denominações religiosas. A forma como tanto eles próprios devem encontrar as soluções. são cisões que acontecem de forma recorrente, como disse, que devem ser resolvidas pelos próprios membros dessas igrejas, sem interferência, no caso, da Assembleia Nacional.
Né? Mas não encontram consensos.
Algum conselho para dar para
um conselho, se calhar, para
os dois diálogo, partes? Diálogo é fundamental. O diálogo é fundamental. E é importante que haja sinceridade das partes envolvidas e vontade, sobretudo vontade, de encontrarem soluções adequadas ao momento.
Que conselhos é que o Parlamento dá ao Governo para seguir essa questão? Tem, pelo menos, a Comissão seguido a investigação que tem sido feita sob acusação aos bispos brasileiros?
Não, nós não recebemos até agora nenhuma notificação nesse sentido. O que temos ouvido é aquilo que a imprensa relata. Portanto, não temos notificação de nenhum caso. Como sabe, é lamentável que essa situação esteja a ocorrer. Portanto, o que nós apelamos é que haja diálogo, serenidade e que as partes envolvidas cheguem a acordo quanto antes. Porque essas igrejas são, de certo modo, parceiros do Estado. Muitas delas desenvolvem uma ação social bastante significativa. E é bom que elas funcionem de forma tranquila, harmoniosa, mas procurando dirimir os problemas que afetam quer uma, quer outra.
Entretanto, o analista político Olívio Quilombo fala do surgimento de um movimento neopentecostal que tem vindo a se afirmar em Angola. O analista suspeita que este movimento pode estar por trás destes conflitos, sem colocar de parte alguns grupos de interesse com motivações políticas.
O que eu posso dizer é que um dos poderes instalados em Angola é a Igreja. A Igreja é das estruturas que representa um poder muito forte, não deve ser ignorado. E a Igreja Universal do Reino de Deus, igualmente. Agora, claro, a interpretação é livre, o momento dita, as circunstâncias ditam, naturalmente, a interpretação do fenómeno. O que se passa é que, durante muito tempo, para o partido MPLA, em particular, aliás, em política é mesmo assim, aproveita as estruturas que mexem com as massas, e a Igreja em particular. Aliás, a Igreja cristã na história de Angola representa um papel fundamental, principalmente nas fases dos nacionalismos, embora a Igreja também usurpou do cidadão comum a vontade da emancipação, porque a Igreja aproveita-se da vontade de alguns grupos organizados e fortes. Os mesmos movimentos de libertação aproveitaram da vontade, da força e da bravura de alguns grupos fortes, e a partir dali surgiram os movimentos de libertação. Se voltarmos à história e olharmos para a UNITA, portanto, para o FNLA e para o MPLA, vamos observar que os três líderes que chegaram até a proclamação da independência, embora unilateral, foram indivíduos que foram influenciados pela Igreja. Logo, quando falamos da Igreja, temos que ter aqui algum cuidado e reconhecer que é um dos poderes instalados em Angola. O que se passou depois das eleições de 92, aliás, o multipartidarismo nos trouxe não só a diversidade de opiniões, mas como também o surgimento de novas religiões, cristãs e não só, e que foram naturalmente influenciadas pelo poder político. Quem observa com alguma atenção, mesmo no âmbito da sociologia política, os momentos que se vive são susceptíveis ao surgimento de novas forças políticas. E um partido cristão de facto em Angola é um acontecimento que a mim, como politólogo, não me estranha. Esse novo movimento neopentecostal, há uma confluência aqui de interesses e de jogos próprios de grupos fortes que, enfim, pode significar muita coisa. Não estou a querer dizer que seja isso, mas pode significar muita coisa. Nós temos em Angola um evangelho da prosperidade, um movimento neopentecostal muito forte que vai influenciando até decisões políticas. E é normal, por via do lobby, aliás, não há política sem lobby, e que hoje poder-se-á perceber que alguma presença religiosa ou já não faz o interesse dessa estrutura e que se precisa naturalmente de se encontrar outras alianças.
O objetivo é destruí-la?
Não sei se o objetivo é destruí-la, mas o que eu posso dizer como politólogo e observo o fenômeno, é normal que surjam novos momentos que ditam novas regras, nova forma de ser e de estar. Portanto, a observância política de hoje, se calhar, no meu entendimento, não interessa ter uma estrutura como essa. E porque também as dinâmicas são assim, criam, portanto, novos cenários e as pessoas têm que se adaptar. Quem não se adaptar, naturalmente, que é levado, enfim, com o vento da inadaptação, portanto. Este evangelho da prosperidade ou esta visão messiânica que veio das Américas, lá foi condenada. E nós aqui, infelizmente, os políticos, como se aproveitam deste poder que a igreja representa, tiram partido dela. Existe, por exemplo, no México e no Brasil, que eu sei e que eu já ouvi, a lei da charlatice, que são aqueles grupos e indivíduos que dizem que em nome de Deus vão fazer isso, vão fazer aquilo, não acontece. Mas nós aqui, infelizmente, não condenamos esse tipo de ações, antes, pelo contrário, há um fenômeno de proliferação de igrejas, que não é só em Angola, é mundial, mas outros países conseguem controlar. O fenômeno Igreja Universal em Angola é um fenômeno que tem 20 a 25 anos, do ponto de vista prático, e que tem sido acompanhado desde os tempos que eles cá chegaram. Não sei porque que agora, hoje, ou passam a representar um perigo. Se a Igreja Universal hoje é um perigo, na perspectiva de como está a acontecer este episódio entre pastores angolanos que se rebelam ou que se emancipam, se podemos considerar pastores brasileiros, com direito à cobertura televisiva, com direito, enfim, a toda uma estrutura aparatosa, dá-nos a entender que eles têm um grande padrinho. E eu não sei quem é, não me interessa, mas não estão sozinhos, é o que eu percebo.
E também, como é que olha, alguma passividade das autoridades no sentido de terem alguma intervenção, não obstante os apelos que foram feitos pelos próprios pastores brasileiros, numa altura em que também já corre um processo de inquérito a nível da Procuradoria-Geral da República, mas até agora nunca houve resultados. Mas os pastores apelam no sentido das autoridades poderem intervir, mas não há, assim, alguma intenção, ou pelo menos um passo prático no sentido de se proteger esses próprios brasileiros do ponto de vista da sua integridade física.
Disse, quando há um conflito entre o direito e a justiça, nós temos que lutar pela justiça. Apoderar-se de um bem que não é seu, injuriar outrem, não é justo, não é correto. E se a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja no geral, está a ser injustiçada por angolanos, nós não podemos ir a favor disso, só porque são angolanos, não pode ser. Temos que dar valor à justiça, porque a lei é para todos. E, de facto, observa-se aqui alguma vista grossa, se podemos considerar, do governo angolano, que vai olhando isso como se nada tivesse acontecer, mas o Procurador-Geral da República pronunciou-se, disse que há um processo em curso, vamos acreditar nas instituições e esperamos que ela não tarde e possa agir.
Finalmente, Olívio Quilombo não tem dúvidas que este conflito terá um desfecho por via judicial, ou seja, através dos tribunais. Ainda assim, espera para ver, a julgar pela força dos vários interesses que andam à volta da Igreja Universal.
Como disse a princípio, a Igreja representa sempre poder instalado. E se hoje não há uma reação de quem ontem apadrinhou, com as devidas aspas, facilitou, com as devidas aspas, deu guarida, com as devidas aspas, hoje não quer, enfim, posicionar-se, se calhar deixou de fazer parte.
Acha que este conflito terá um fim à vista, pelo menos em função de como ele está a se desenrolar a nível do país?
A forma que está a acontecer, essa coisa de existirem, tentar emancipar, surgir agora uma Igreja Universal Angolana, eu acho que o fim vai se esgotar nos tribunais. Agora, claro que não é bom, a Igreja é um local, aliás, a sua domínio está muito relacionada com a religião, e a Igreja Cristã tem, os cristãos têm 2000 anos de existência, desde o século I, do nascimento de Cristo, que o cristianismo tem peso, digamos que mundial, embora passou por mutações, nasceu no Médio Oriente, mas conseguiu instalar-se em quase todo o mundo. E hoje representa cerca de quase 3 bilhões de fiéis cristãos, rivalizando, não é? Embora a religião islâmica esteja em segundo plano, mas é a religião que mais cresce no mundo. E, portanto, os conflitos religiosos são os conflitos. Ou seja, as diferenças religiosas criam grandes conflitos. E se observarmos na história da humanidade, os grandes conflitos estão muito relacionados com a religião cristã e muçulmana, sobretudo. E, portanto, eu acho que é preciso termos algum cuidado, é que chama a atenção do governo de Angola, em lidar com esse assunto. Está-se da fé. Mas também em Angola, houve alguns assuntos que tiveram desfechos, digamos que positivos. O caso da Maná, não é? Que agora evoluiu para Josafate, creio. Que, enfim, o Estado agiu em defesa, enfim, do interesse que se sentiu lesado. E houve um desfecho. E, portanto, a igreja continua, as fiéis continuam. Mas houve, de facto, aqui uma relação ou um desfecho positivo para ambas as partes, creio. Agora, claro que o Estado de Angola, em particular o MPLA, enfim, nota-se que quando já não é do seu interesse, ele não dá espaço, julgo que é isto que está acontecendo.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.